E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta sexta-feira para a gente fechar a semana e fechar a semana principalmente no mercado de grãos, mercado da soja. Os preços voltaram a recuar na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Mercado aí observando uma falta de substância nas notícias, nos fundamentos com o que conta nesse momento. E com isso, os reflexos nos preços, né, em preços ainda bastante lateralizados, eles ficam bastante claros. Para a gente entender como a gente vai ter terminando essa semana para o mercado internacional e, claro, aqui no nosso mercado brasileiro, a gente conversa agora com o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é analista de mercado da consultoria Safras e Mercado. Luiz Fernando, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez.
Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. O mercado realmente essa semana não foi muito positivo para o mercado, né, Carla? Como tu colocou, eu acho que essa falta de novidades ou mais do mesmo, né, que a gente está vendo aí nas últimas semanas, ela tem travado o mercado aí, não tem ajudado o mercado a andar, né, em termos de negócios, em termos de preço em Chicago, em termos de formação de preço no Brasil. Então, por mais que a gente tenha, de certa forma, visto um avanço nas negociações entre Estados Unidos e China nessa semana, né, com alto escalão dos países, né, discutindo mais de forma mais próxima. Donald Trump conversou com o vice-premier chinês, os dois falaram que houve avanço. O Trump já colocou uma data aí de é possível que haja a redação desse acordo final nas próximas 4 semanas, mas isso não é suficiente para o mercado, né? O mercado já trabalha com essa possibilidade há um tempo, né? Já sabe que os avanços andam acontecendo, a gente não teve um retrocesso nas últimas semanas aí, então isso o mercado já está precificado. Então isso não é suficiente para o mercado subir e permanecer acima de linhas como os 9 dólares na posição spot. Então essa falta de novidades, essa falta de substância, né, como tu colocaste, em cima dessas novidades, não traz fôlego para Chicago, o mercado acaba ficando de lado aí, acaba encontrando resistência nessa linha de 9 dólares na posição spot, e isso não ajuda o mercado a andar nem externamente, nem internamente.
E Luiz Fernando, mesmo que as manchetes cheguem, que as notícias cheguem, elas são bastante semelhantes ao que a gente via ali depois que as negociações começaram, não digo no início da guerra comercial, mas depois que os dois países resolveram começar a negociar, a gente tem visto manchetes sempre bastante semelhantes e, portanto, o intervalo de preço que a gente observa para Chicago nesse momento, ele é o mesmo desde então?
Praticamente o mesmo. A gente não vê Chicago aí superando 9,15, 9,20 na posição spot há um tempo. Não vê também perdendo essa linha de 8,75, 8,80 também há um bom tempo. Então é isso. É exatamente esse mais do mesmo mantém o mercado lateralizado. Então o mercado precisa de fato aí de uma grande novidade, de um fato novo, digamos assim, ou de uma venda americana grande para a China. Embora tenham ocorrido vendas aí nas últimas semanas, a gente percebe que a quantidade aí não tem deixado o mercado satisfeito, né? Porque os estoques americanos são os maiores da história aí para esse período. É possível que a gente tenha os estoques finais americanos também os maiores da história lá no final de agosto, se não houver um acordo, naturalmente. Então isso incomoda o mercado. O mercado precisa ver realmente a China voltando a comprar e voltando a desafogar esses estoques americanos aí.
Luiz Fernando, tem algum outro fator que nesse momento está na margem do mercado, mas pode vir para o centro das atenções e tirar o mercado desse marasmo na Bolsa de Chicago?
Eu acho que tem essa questão climática americana, né? Cada dia mais ela se torna importante, é natural. A gente está entrando agora num momento aí de que o clima americano se torna um fator fundamental para Chicago, né? A partir aí de abril, maio, com o início do plantio, o clima já começa a pesar, e lá em junho, julho, a gente tem o auge do mercado climático americano. Então, daqui para frente, esse fator começa a se tornar importante. O mercado já olha com certa atenção para isso, né? Até porque a gente está tendo um excesso de umidade lá no meio oeste, nesse momento aí de pré-semeadura da safra nova, tanto de milho quanto de soja. E esse excesso de umidade, ele pode acabar fazendo com que o plantio de milho atrase inicialmente. E a gente sabe que a janela para plantar milho é menor que a janela para plantar soja. Então a tendência aí de transferências de área de soja para milho, no final das contas, se houver atraso no plantio do milho, vai sobrar mais área para soja. Então, a queda esperada no tamanho da área de soja pode não ser tão grande. E a gente aí vai ter um aumento no potencial produtivo americano, toda aquela questão que naturalmente pesa sobre Chicago. Então, daqui para frente, o panorama climático aí, o mercado climático americano começa a ganhar importância e começa a ser um fator de atenção.
Agora, Luiz Fernando, você entende que o mercado ele vai ter que manter alguns patamares, algumas bases para não quebrar ainda mais o produtor americano? Porque a gente já vem acompanhando a situação desse produtor, que sofre com a guerra comercial, como você bem colocou, a questão dos maiores estoques da história. Temos uma demanda ainda muito enfraquecida, né? O que a gente vê são as estatais chinesas comprando somente, já que as tarifações vigoram ainda. E agora tivemos essa questão das enchentes, as perdas em propriedades inteiras, muitos campos alagados e as perspectivas climáticas para esse início da safra também não estando favoráveis. Quer dizer, o mercado vai ter que ter ali algum jogo de cintura, um ponto de equilíbrio para não recuar muito, mesmo que essa área de soja não seja tudo isso que foi estimado aí no dia 29 de março?
É, a gente costuma dizer que o ponto, aí, o fundo, né, do mercado natural é 8,40, né, porque certo. é aquele patamar que, a partir daí, o governo americano entra com subsídios para os produtores. Mas, claro, nessa temporada isso se torna muito mais importante que na anterior, porque na anterior, quando o mercado teve a guerra comercial e caiu muito e tal, e o produtor americano se preocupou muito, ele já tinha vendido uma grande parte da safra, né? Então ele não sentiu tanto aqueles 8,40 naquela época, como ele vai sentir na safra se voltar para esse patamar. Então ele não conseguiu vender acima de 10, como ele vendeu anteriormente, lá no ano passado. Então ele tem uma quantidade menos de soja comprometida, digamos assim, em níveis mais elevados. Então nessa temporada, sim, se chegar a 8,40, a gente vai ter esse fator como mais importante do que foi no passado, porque realmente vai pesar mais no bolso do produtor americano. Obviamente que a gente está falando do Trump. O Trump ele pode, se chegar nesse patamar, trazer uma novidade de novo, um aumento de subsídio, como ele fez no passado, para tentar acalmar os ânimos e tal, e tirar um pouco do sofrimento, né, do produtor americano, até para buscar esse acordo comercial. Então esse é o patamar aí que a gente trabalha como de fundo, né? É possível que venha abaixo? Claro que é possível, depende do que acontecer com relação à guerra comercial, mas eu acredito aí que antes de buscar um patamar mais baixo que esse, a gente vai ver uma boa resistência aí na linha de 8,40, e claro, só pode chegar a 8,40 se nas próximas semanas aí a gente não tiver um acordo ou não houver um grande avanço, mas a tendência a princípio, né, que tu tá indicando aqui, eles estão se aproximando cada vez mais, estão até colocando, já está trabalhando com algumas datas aí, início de maio, pode ser que aconteça, mas se não acontecer de fato, o mercado pode cair aí para os 8,40 de novo.
E a gente vai começar uma temporada 2019-20 nos Estados Unidos, e que serve, claro, de referência e base para o mercado global, com um percentual menor de soja vendida antecipadamente por lá, né, Luiz Fernando? Isso também é um fator que vai ter que começar a entrar no mercado mais cedo ou mais tarde.
Claro, exato. Essa questão fundamental aí do tamanho da oferta americana, o tamanho dos estoques, é importantíssima para explicar aí o porquê também da pressão em Chicago. Então, se não houver como a gente, os americanos, né, desovarem essa soja, venderem essa soja e acabarem mesmo com os estoques recordes, como é previsto hoje, isso vai ser muito negativo para os preços, vai impedir que preços subam, mesmo que a área americana caia o que estão estimando hoje, ou caia até acima do esperado. Mesmo assim, o mercado, o principal para o mercado é realmente a oferta de soja. E como esse ano a gente tem uma recuperação também da produção argentina, e por mais que a gente tenha perdas no Brasil, aí, as perdas não foram tão grandes quanto pareciam ser lá no início, né? A gente tem uma recuperação da oferta de soja. A oferta de soja mundial 2018-19 é maior que 2017-18. Então, a gente tem realmente mais soja no mundo, a gente vai ter, né? E, então, isso também é outro fator que impede que Chicago tenha grandes movimentos de alta aí no curto e no médio prazo.
A gente tem uma oferta maior e a gente tem o maior comprador mundial comprando menos.
Exatamente. Esse é outro fator também que incomoda Chicago. Aparentemente, todos os fundamentos estão jogando contra Chicago, né? A gente não tem realmente... Exato, a gente não tem um fundamento aí que nos faça acreditar que Chicago vai voltar para 10 dólares aí. Sim. É muito rápido. Então, realmente só um acordo comercial aí de uma proporção grande, né, pode fazer com que Chicago recupere o patamar de 9,50. Eu diria que até para chegar a 10, o acordo talvez não seja suficiente. A gente tem que ter um acordo e tem que ter depois do acordo os chineses voltando para o Golfo do México, para os portos do Golfo do México e comprando essa soja excedente americana aí para poder o mercado sim buscar os 10 dólares e aí trabalhar com esses outros fundamentos aí de oferta e demanda.
Luiz Fernando, tudo isso vai ter que ser observado. A gente sabe que são, o mercado internacional da soja, ele tem aí uma nebulosidade em cima dele muito grande nesse momento. Como é que o produtor brasileiro, nem digo só na questão de formação de preço, mas também de planejamento, de estratégia, como é que ele está se comportando para passar por isso? A demanda está focada no Brasil, tudo bem, mas como é que ele se posiciona num momento tão turbulento, mas que tudo parece tão calmo, né, Luiz Fernando?
Ele está bastante confuso ainda, Carla, né? Eu acho que o produtor tem que entender que aqueles preços que a gente viu ano passado não vão se repetir. Até podem se repetir, mas a tendência, a grande tendência é que eles não se repitam. A gente só pode ver aquelas cotações lá de 90, 100 nos portos, como a gente viu ano passado, ou 90 até no interior do Brasil aí, se não houver acordo comercial esse ano. E eu acho que o mercado não está trabalhando com essa possibilidade. O mercado, por mais que o acordo possa demorar um pouquinho mais que o esperado, se falou em fevereiro, depois se falou em março, abril, e não está vindo, mas beleza, mas está se aproximando aparentemente, essa condição aí de não haver acordo comercial vai perdendo força, e a tendência para o segundo semestre é de que preços não vão subir como subiram no ano passado. Mas o produtor ainda acredita um pouco nisso, ou acredita que o dólar vai subir mais e realmente o dólar está oferecendo oportunidades. Então, eu diria que é importante, principalmente na questão cambial, o produtor ficar atento no mercado e aproveitar os momentos que o dólar, os momentos que a gente tem um problema político no Brasil, que é o que está impactando o dólar de fato, né? E que esse momento vai levar o dólar aos 3,90 de novo, ou até um pouco mais, aproveitar e travar, porque ele está atrasado nas negociações. Ele tem aí 48% da safra vendida só, quando a média normal para essa época do ano é 55%, e muito disso é explicado exatamente pela queda de preços que a gente vê no Brasil desde setembro, outubro do ano passado, né? A gente vem numa decadência aí na linha de preços, na formação do preço brasileiro, e isso acabou retraindo o produtor. Então, se houver acordo comercial, o produtor também tem que entender que, por mais que Chicago suba, os prêmios brasileiros vão acabar caindo, porque a demanda que está hoje aqui no Brasil, ela vai acabar se deslocando uma parte dela para os portos americanos, isso vai acabar tirando pressão aí positiva dos prêmios brasileiros. Então, a gente sabe que o prêmio trabalha na contramão de Chicago, né? Ele acaba compensando Chicago. Então, ele não pode esperar que, por mais que Chicago suba, isso vai melhorar a conta dele. No fim das contas, eu acho que o câmbio vai acabar sendo aí o diferencial, e mesmo assim, se houver acordo comercial, Chicago sobe, câmbio externamente perde força, né? O dólar perde força frente a outras moedas se isso acontecer. E aí, claro, a gente tem as questões internas, a reforma da Previdência e tal, toda a questão política, mas o panorama também não é a gente ter um segundo semestre de câmbio a 3,90 como a gente está vendo agora.
Sim.
É possível que o câmbio volte para um patamar mais baixo e isso vai acabar atrapalhando a formação do preço dele também. Então, eu diria que o produtor tem que ficar atento no mercado, tem que negociar um pouquinho mais, a gente sabe que o preço não é tão bom nesse momento do ano, mas é importante que ele fuja um pouco da especulação do segundo semestre, porque nada garante que os preços lá no segundo semestre vão ser melhores que agora.
E é interessante a gente fazer essa análise, né, Luiz Fernando, de que essa guerra comercial toda se estendendo, ela não é só oportunidade para o Brasil, né? Ela agride o mercado global de soja de uma forma bastante severa. Essa questão também pesa no andamento do câmbio, quer dizer, está tudo bastante atrelado, e o produtor está no meio desse tornado, né? Então, ele precisa, pelo menos, estar protegido ou, como você disse, fugir da especulação. Algum caminho ele tem que tomar, né?
Exatamente. Até porque, como eu falei, ele está atrasado nas negociações.
Sim.
Ele tem uma safra nova para plantar daqui a pouquinho, não vai demorar muito, ele já tem que se preparar aí fazer as primeiras compras de insumos para a nova safra que ele vai plantar. Então, é importante, sim, que ele se proteja mais. Ele está mais desprotegido que no ano passado. Como eu falei, a gente entende que os preços realmente não são tão atrativos, mas ele também tem que entender que quanto mais ele demora para negociar, mais risco ele tá abraçando, digamos assim, né? Então, é importante que ele venda um pouquinho mais da soja dele e aproveite lá na frente, lá no segundo semestre, algum momento de especulação climática em cima da safra americana. Tudo isso está completamente aberto, né? A gente não teve nenhum plantio americano ainda. É possível que haja uma quebra na safra americana daqui a pouco que vá ajudar ele. Mas ele não pode já contar com isso, né? Ele tem que se proteger e especular um pouco mais lá na frente. Um pouco menos, desculpa, lá na frente.
Luiz Fernando, essa foi uma semana mais tranquila para o nosso mercado? A gente viu as negociações mais ou menos frequentes?
Sim, a gente teve, com relação à semana passada, a gente teve uma semana menos agitada em termos de negociações. Aí a gente viu que a gente tem uma demanda por exportação, que puxa um pouco as negociações brasileiras, mas como o câmbio, como eu comentei lá no início, não ajudou nessa semana, o produtor acabou se retraindo de novo.
Tá. Luiz Fernando, a gente consegue então traçar uma tendência aí para os próximos dias? Não uma tendência, mas fatores que a gente deve continuar observando? Ou a gente vai ver muito mercado focado em guerra comercial e clima dos Estados Unidos tão somente?
Eu acho que não tem muito o que falar além disso,
Certo.
Carla. Tem, obviamente, a questão política brasileira, como eu falei, que impacta câmbio.
Sim.
Aparentemente, aí a gente está tendo uma evolução nas conversas. Acho que os lados estão recuando, estão tentando entrar em acordo. E eu lembro que isso não é positivo para o câmbio, né? Isso, pelo contrário, isso é negativo para o câmbio porque traz um ambiente mais positivo para o Brasil, para a economia brasileira. Então, eu acho que o produtor tem que ficar atento a essas questões de guerra comercial, de clima nos Estados Unidos, de vendas de soja dos Estados Unidos para a China. Se ocorrerem, elas podem trazer um movimento aí pontual para Chicago que pode ser aproveitado, diria que até deve ser aproveitado. Então, realmente não há outros fatores novos, né? Então, o mercado vai ficar focado nisso aí. E eu diria que a tendência para preços é de lateralidade aí, na linha de 78, 80 nos portos, como foi nas últimas semanas aí, não tende a fugir muito disso.
Tá certo. Para a safra nova, ele deve continuar aproveitando as oportunidades que o câmbio também trouxe aí nos últimos dias. Se vier de novo, aproveita e já fecha, Luiz Fernando.
Exatamente, eu acho que ele pode aproveitar mais ainda a safra nova do que a safra da safra disponível. A gente tem preços interessantes para a safra nova, a gente tem preço aí até de 84, dependendo aí o vencimento para 2020. Então é interessante que ele antecipe as vendas dele para a safra nova, até porque, como eu falei, ele está na safra disponível, ele está atrasado nas negociações, então pelo menos ele já começa a diminuir o risco aí para 2020.
Maravilha. Luiz Fernando, eu te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. Te desejo boa sorte aí para a gente começar a próxima semana com essas informações. E volte sempre. Você é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo convite, Carla, mais uma vez. Bom final de semana e até a próxima.
Até a próxima. Bom final de semana para você também, meu amigo. Até mais. Bom. Como já era de se esperar, essa falta de consistência nas notícias, ela continua mantendo o Chicago num mesmo intervalo de preços, num mesmo intervalo de negociações ali. A gente já sabia disso. E o Luiz Fernando veio para confirmar essa situação. Principalmente a situação de uma realização de lucros nessa sexta-feira, porque o mercado registrou algumas pequenas altas aí nos últimos dias. Então, o mercado observou que realmente terminamos a semana sem grandes novidades e aproveitou para realizar lucros, ajustar ali algumas posições. E também, lembrando, temos relatório do USDA na semana que vem, né? O mensal de oferta e demanda. E como disse o Luiz Fernando, os estoques americanos são ponto-chave para a gente entender essa equação da formação dos preços bem ao lado da demanda chinesa. Então, pontos importantes aí que terão que ser observados nos próximos dias, certamente. Para o nosso mercado brasileiro, referências nos portos ainda entre R$ 78 e R$ 80. O grande diferencial vem do câmbio, ainda uma vez que os nossos prêmios não têm força para se recuperar, não conseguem espaço para recuperação, mesmo com uma demanda ainda forte aqui no Brasil. Primeiro trimestre a gente exportou um volume recorde de soja, né? Mais de 5 milhões de toneladas a mais do que no ano passado, no mesmo período. Então, atenção, porque o nosso diferencial ainda vem do câmbio, não conseguimos ainda prêmios melhores, precisamos prospectar realmente prêmios melhores, mas fato é que isso ainda não acontece. E para a safra nova, esse é o grande alerta do Luiz Fernando, os preços ali na casa de R$ 84, para quem consegue travar, para quem pode travar, faça isso, porque pode ser bom negócio, faça suas contas e veja se essa é boa oportunidade para você. Portanto, vamos checar os números na Bolsa de Chicago para fechar esse boletim. Cotações da soja na tela para a gente começar. Mercado fechou com baixas entre 6,75 e 7,75 nos principais contratos. O maio valendo 8,99, volta a perder os 9 dólares por bushel. O julho, 9,12. O agosto, 9 dólares e 17. O setembro, 9 dólares e 23 centos por bushel. Preços do milho também fecharam no vermelho. O maio, 3,62, caindo 2 pontos mais 75. O julho, 3,71, baixa de 3 pontos mais 25. O setembro, 3,79, caindo 3 pontos. E o dezembro, 3 dólares e 90 centos, com queda de 2 pontos mais 25. Concluindo com as cotações do trigo, que também recuaram nesta sexta-feira, maio 4 dólares e 67 por bushel, 3 pontos de queda, o julho 4,69, caindo 4 pontos, mesmo a baixa para o setembro, que fecha com 4 dólares e 77. O dezembro encerra a semana valendo 4 dólares e 92 por bushel, registrando 3 pontos e meio de baixa no pregão desta sexta-feira. A gente fica por aqui com o nosso boletim e com a nossa programação ao vivo nesta sexta-feira, dia 5 de abril. Mas você sabe, a nossa equipe segue de plantão para que você receba sempre as principais informações e continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Por aqui a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom final de semana e até lá!